Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 62 a 66. Assim diz a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, nós já o louvamos e agora nos assentamos aos teus pés, para ouvirmos o que a tua santa palavra tem a nos dizer, a nos ensinar, a nos admoestar nesta manhã, fazendo-nos refletir acerca do que a tua palavra tem a nos incutir, para assim louvarmos e glorificarmos o teu santo nome. Que assim, ó Deus, saiamos cheios da tua presença e repletos dos teus ensinamentos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, segundo o relato, o censo do Datafolha no ano de 2010, nota-se que a religião, o sem religião, era 8% da população brasileira, ou seja, 15 milhões de pessoas não professavam qualquer religião. Esse percentual foi aumentando-se no decorrer das décadas, a ponto de que 0,5% havia do sem religião no ano de 1960, cresceu-se para 1,6% no ano de 1980, 4,8% no ano de 1991 e 7,3% no ano de 2000. E no ano de 2010, temos 8% daqueles que não professam qualquer religião. Mas nos anos mais recentes, no ano de 2022, nota-se que 14% são daqueles que não professam quaisquer religião, sendo que chega-se a 30% dos entrevistados por esse instituto na cidade de São Paulo, nos jovens entre 16 a 24 anos, não professando qualquer religião. Entre eles, nota-se que há aqueles que são chamados ateus, que não acreditam em Deus, mas também há aqueles chamados agnósticos, que acreditam que não é possível afirmar na existência ou não de Deus, que são essas duas categorias daqueles que não acreditam em Deus. Um filósofo muito famoso em nosso tempo, ele dizia que ele conseguia ser muito feliz quando era religioso, mas também consegue ser muito feliz também não sendo religioso, declarando-se ateu. Ele dizia que à medida que ele vinha aprofundando o conhecimento da palavra de Deus, lendo as escrituras e indo às missas com os seus pais, ele sentia um incômodo profundo, e esse incômodo fazia com que, enquanto ele rezava, ele sentia que não havia ninguém o ouvindo do outro lado. Fábio Porchat, um conhecido em nosso tempo, diz que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu nós ficamos. Uma outra moça chamada Mariana, de 21 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro, ela mora nessa cidade, e ela diz que ela se considera uma pessoa sem religião, mas acredita em Deus, em Jesus, mas também acredita nas entidades de Umbanda e em energias. Talvez esses pequenos relatos sejam parte do seu cotidiano também. E faz parte da sua rotina. Muitas pessoas que você conhece, talvez acreditam em Deus mais alguma coisa. E talvez há aqueles que não acreditam em Deus, se tornando totalmente ateu. Mas o que nos chama a atenção, através desses pequenos relatos, dessas pequenas circunstâncias que nos mostram, mostra que, apesar de que a sociedade mostra-se cada vez mais evoluída, dizemos assim, todavia, esta constatação, ela é falsa, ela é enganosa. A sociedade diante de nós, desde o povo desde os homens mais comuns até as autoridades governamentais, as pessoas que compõem uma alta hierarquia, ao longo de 2000 anos, ela se encontra num ato ridículo, retrógrado, obsoleto, de se opor ao nosso glorioso Cristo, o Filho de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, o tema que quero trabalhar nesta manhã é como os homens revelam sua inimizade contra Cristo. Em primeiro lugar, nós notamos que nos versos 62 a 64, vai nos dizer, contradizendo suas promessas. Para entendermos um pouco desse texto, dessa pequena porção, versos 62 a 66, é necessário que nós voltemos um pouco ao contexto em que esse texto está inserido. Esse texto está inserido num contexto onde nos mostra importantes aspectos. Em Mateus 24 e 25 vai haver um discurso final de Jesus, em que ele mostra as características de que sua morte está se aproximando. Está chegando a morte de Cristo, e ele prevê a sua própria morte, a conspiração dos líderes judeus para matá-lo no verso 3 a 5 do capítulo 26. Ele diz ali: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Um dos discípulos do próprio Jesus, dos líderes dos judeus, estava próximo de trair Jesus por um preço. E esse discípulo, nós bem o sabemos, que é Judas Iscariotes. E ele, na sua refeição da Páscoa, Jesus Cristo está ali com os seus discípulos e ele anuncia quem o iria trair, que nós já anunciamos. Além disso, nós notamos um fato interessante dentro desse contexto, em que devemos olhar com certa atenção e cautela, em que Jesus diz que no Antigo Testamento havia uma profecia em que demonstraria que os seus próprios discípulos o abandonariam depois de sua prisão. Essa profecia se encontra em Zacarias, no capítulo 13, verso 7, que diz: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Pedro e os outros discípulos negam de maneira enfática que isso jamais vai acontecer. Mas Jesus diz para Pedro: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Através desse cenário anterior ao nosso texto, o capítulo 27, que é o capítulo em que nós estamos retratando nesta manhã, os versos de 1 a 10 vai mostrar ali Judas sentindo pesar por estar traindo Jesus. Ele devolve o pagamento das 30 moedas aos líderes judeus e proclama a inocência de Jesus, mas depois se enforca. Ali, se suicidando, suicidando-se. E Jesus, diante de Pilatos, acusado ali pelos líderes judeus, ele permanece em silêncio. Pilatos quer libertar um dos prisioneiros pela tradição pascal, mas a multidão liderada pelos líderes judeus pede que Barrabás seja solto e Jesus Cristo crucificado. Os soldados ali zombam de Jesus, espancam-o, forçam ali a Simeão de Cirene a carregar a cruz de Jesus, oferecem uma mistura para diminuir o sofrimento de Jesus, que ele prontamente não aceita. Havia ali um escurecimento do céu, havia também o rasgar do véu do templo, todas essas coisas acontecendo, acompanhadas por um terremoto, e os soldados reconhecem a divindade de Jesus. Tamanho esses acontecimentos antecedem o nosso texto, versos 62 a 66, em que o primeiro verso vai dizer que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigindo-se a Pilatos. É importante nós olharmos para essa palavra depois da preparação, porque há um detalhe em que nós não podemos fugir desse texto, dessa parte, que diz que a preparação é aquilo que chamamos de sexta-feira. Mateus tem algum propósito nisso, em colocar essas palavras, para mostrar que, primeiramente, que naturalmente o dia após a sexta é o sábado, como nos diz o capítulo 28, verso 1. Mas ele quer mostrar para nós, além disso, que possivelmente não se trata de um sábado normal, mas aqui está mostrando também o dia da refeição da Páscoa, o dia 15 de Nissan, considerado pelo calendário judeu o mês março e abril. Todas essas coisas têm ali uma dupla função, não tem apenas por estar ali, tem um propósito que Mateus dirige essas palavras. O verso 63 diz que o Senhor, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro... Essa palavra tem um significado amplo quando nós a estudamos, que está remetendo ao enganador, aquele que frauda, aquele que não é digno de confiança. E ele diz: enquanto vivia, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Meus irmãos, se nós caminharmos um pouco para o capítulo 28, verso 15, vai dizer que eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Mostra para nós que os versos 63 e 64, o verso posterior ainda, em que nós ainda não lemos, mas diz que eles estavam querendo encobrir um acontecimento, o acontecimento de que Jesus morreu e de que Jesus pode ser ressuscitado, ressurgir dos mortos. Eles estavam querendo encobrir essa história, colocando no túmulo, preso no túmulo, para que não fosse anunciado a morte, não somente a morte, mas também a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Estavam querendo encobrir de toda forma, e ainda considerando que Jesus era um impostor, Jesus era um enganador, Jesus era alguém que não era digno de confiança, mas Pilatos era o Senhor. Pilatos era o verdadeiro Senhor. Esse era o entendimento entre eles, colocando ali Jesus como um impostor. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que os discípulos de Jesus Cristo estão dispersos. Não estão lembrando, não estão recordando que Jesus, quando estava entre eles, disse que ressuscitaria, disse que ressurgiria dos mortos, que ele não apenas morreria, mas que ele ressuscitaria. E o que nos chama a atenção é que esses líderes religiosos são mais espertos que os discípulos, porque eles estão lembrando que Jesus ressuscitará. que Jesus vai ressurgir dos mortos. E eles pedem a ajuda de Pilatos para que mantenha o túmulo em segurança. Eles colocam ali diante de Pilatos, porque esses acontecimentos ali catastróficos, uma escuridão que estava sobre a morte de Jesus, quando ele está ali posto à cruz, as trevas, terremoto, e eles estão preocupados com o que sucederia dessas coisas, e pedem que esse túmulo seja colocado em segurança. Eles dizem para Pilatos: Senhor, lembramos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, o verso 63, depois de 3 dias, ressuscitarei. Aqui nos mostra muito claramente em que esses líderes estavam lembrando em que Jesus ressuscitaria. Então, para que essa ressurreição não aconteça, vamos prendê-lo dentro de um sepulcro, vamos colocá-lo, vamos selá-lo dentro de um sepulcro, de forma que ele não saia dali, que ele fique preso naquele local. E aí, quando alguém perguntar, vamos dizer que os discípulos roubaram o corpo e levaram aquele corpo, e essa história perdurou por algum tempo, conforme nós estudamos sobre esse assunto. Ele diz no verso 64, ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e será o último engano, embuste, fraude, pior que o primeiro. Assim nos diz o verso 64. Eles, além de colocar Jesus dentro de um túmulo, pede que coloque uma guarda para vigiar um criminoso executado ali pelas autoridades romanas, pelo que pedem a Pilatos para enviar um grupo de soldados postos ali naquele túmulo, naquele sepulcro, para que nada saia do lugar, para que tudo seja posto ali e que ninguém ousasse abrir aquele túmulo, tentar levar aquele corpo. Puseram uma escolta sobre aquele sepulcro e o selaram. Colocaram guardas sobre aquele sepulcro para que ele fosse guardado em segurança. Em outras palavras, eles estavam querendo transmitir uma mensagem: garanta que Cristo não saia daquele sepulcro. Garanta que ele continue lá naquele sepulcro. Porque se ele ressuscitar, se realmente ele ressurgir dos mortos, se ele regressar à vida, além disso, será muito mais perigoso para nós, como autoridade romana, que o crucificamos pela blasfêmia em que ele dizia enquanto vivia, que poderia ressuscitar dos mortos. E ele será muito mais perigoso para a nossa autoridade romana, se ele ressurgir dos mortos, para a nossa autoridade. Então mantenha Cristo preso naquele sepulcro. Os homens estão revelando aqui a sua inimizade contra Cristo, contradizendo suas promessas de maneira muito clara, de maneira muito enfática. E eles, líderes judeus, diziam que Jesus Cristo não poderia ressurgir dos mortos, estavam ali mostrando em que ele não poderia fazer isso. Todos os poderes, terremotos que estavam ali, trabalhavam em conjunto para mostrar e impedir que a vontade de Deus fosse manifesta. Mas a palavra do Senhor nos diz em Jó 42, verso 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A palavra de Deus nos mostra isso. Meus irmãos, para ilustrar um pouco desse conceito, quero lhes contar algo recente em que vivenciei ontem. Estava num restaurante almoçando e me deparei com uma senhora posta à minha frente, junto com um casal sentados. E ela, preocupada, estava passando na televisão uma luta de UFC, ela preocupada, que luta tão violenta, porque as pessoas se degladiam assim de forma tão violenta. E aí o rapaz trocou algumas informações com ela, conversando com ela, e ela disse: eu estou preocupada com esse mundo em que estamos vivendo. Esse mundo tem caminhado de forma tão assustadora. E esse homem dizia: pois é. E ainda tem pessoas que acreditam que Jesus morreu e que ele veio a essa terra e que ele vai voltar. E eles riram disso, desse fato. Quantos de nós não nos deparamos com pessoas assim, talvez que desconheçam a história por ignorância, pode ser, mas talvez outros que zombam da sua fé, aonde você está inserido, na sua escola, na sua universidade, aonde você trabalha, dizendo que a história de Jesus Cristo, morto, crucificado, e que ressurgiu dos mortos, e que está sentado à direita de Deus Pai, voltará para julgar os vivos e os mortos, e zombam de nós, caçoam da nossa fé. Mas eu quero lhe dizer que isso não deve fazer com que você fique alarmado, triste, cabisbaixo, mas que você anuncie que o mesmo Cristo que morreu, que ressurgiu dos mortos, que ele está assentado à direita de Deus Pai, voltará para julgar os vivos e os mortos. E essa verdade é irrefutável. Anuncie o nosso Salvador. Anuncie a Cristo, pois a própria carta de 2 Pedro 3,9 vai dizer para nós que ali o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Talvez nos deparamos com muitos que revelam sua inimizade contra o Senhor, escarnecem do Senhor, zombam da nossa fé, dos nossos princípios, da nossa conduta. No entanto, por mais que essas situações nos advêm, isso não nos desanima, não deve nos desanimar, mas nos encorajar a mostrar que Cristo não está tardando a sua vinda, mas quer que todos cheguem ao arrependimento. E que conheçam o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Irmãos, como que esses pequenos versos têm muito a nos ensinar, os versos 62 a 64. Mostram para nós, primeiramente, que a guarda, o selo e as precauções que todos ali estavam colocando diante da morte de Cristo, todas essas coisas são testemunhas do fato de que Cristo havia ressuscitado. São testemunhas e são evidências de que aquilo que eles estavam colocando como estratagemas, estratégias para fazer com que a ressurreição de Cristo não acontecesse, não fosse algo real, notório aos nossos olhos, são evidências da glória de Deus, estava apontando para a glória do nosso Salvador. Que essa verdade seja internalizada no seu coração, que essas verdades o fortaleçam nesta manhã, pois estamos vivendo em um mundo em que é regido pela mão da perfeita sabedoria do Deus Todo-Poderoso. Nada acontece por acaso, tudo tem um propósito de evidenciar a glória do nosso Salvador, a glória de Jesus Cristo, e todas elas trabalham para o bem do corpo de Cristo. As forças desse mundo são apenas ferramentas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Pense assim, reflita assim, todas elas cumprem o propósito de Deus. São ferramentas na mão do Deus Todo-Poderoso, do Deus Soberano, aquele que reina, aquele que refina-nos através da sua palavra soberana, aquele que lapida o nosso caráter, e aquele que esculpe as pedras vivas que somos nós no corpo de Cristo. Se nós olharmos desta forma, nós vamos descobrir que todas essas perseguições que enfrentamos agora, todos os escárnios, as zombarias que você, crianças que aqui estão, que passam na escola com os seus coleguinhas, zombando da sua fé, dizendo que a história que você conta e que você testemunha é apenas uma história fantasiosa. Não, não, não. Essa história não é mentirosa. É Cristo e este crucificado. Quando Paulo diz, decidi nada saber entre vós, senão Cristo e este crucificado. Tudo isso vai contribuir para a maior glória de Deus. Crianças que aqui estão, continuo enfatizando, quando você testemunhar a Cristo, quando vocês testemunharem ao seu Salvador, pense o seguinte, maior glória está sendo dada e oferecida a Deus. No meio dos escárnios, no meio da zombaria, no meio da contradição e talvez até mesmo de amigos próximos que estão se distanciando de você, não permita que isso o desanime, mas que o estimule, porque isso está dando mais glória a Deus. Outros que aqui se encontram no seu trabalho, na sua universidade, aonde você está inserido, continue propagando que a história que conta e que prega Jesus Cristo crucificado, morto e que ressurgiu dos mortos, Ele virá nos buscar para reinarmos com Ele para sempre. Continue alegre e exuberante nesta verdade, porque toda essa raiva, todo esse escárnio, toda essa zombaria será redirecionada para um louvor a Deus, a glória do Deus vivo. Como os homens revelam sua inimizade contra Cristo? Primeiro, nós aprendemos que eles contradizem as suas promessas. Mas em segundo lugar, os homens revelam a inimizade contra Cristo, opondo-se ao seu poder. Os versos 65 e 66 nos mostram isso, que diz, disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Verso 66, indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Os chefes ali, judeus, queriam que Pilatos enviasse suas próprias tropas, mas ele prefere deixar a responsabilidade, Pilatos, para eles. Transfere a responsabilidade para essa guarda. O problema é de vocês. Tratem ele, Jesus Cristo, com os seus próprios recursos. É o que ele quer dizer nesse texto. A tradução alternativa para o verso 65, quando ele diz, aí tendes uma escolta, ele está dizendo, toma uma guarda, poderíamos traduzir também assim. Ou seja, Pilatos está pondo aqui um destacamento militar dos seus próprios soldados à disposição para que o túmulo fosse guardado, assegurado, selando ali uma pedra. E duas oposições aqui, duas expressões, na verdade, revelam essa oposição a Cristo. Que eles estavam opondo-se ao poder de Cristo. Primeira, selando a pedra. Segundo, deixando ali uma escolta. Selando a pedra, nós entendemos que há uma precaução por parte de Pilatos e de seus soldados para que qualquer tipo de adulteração fosse detectada nessa morte de Jesus, e uma guarda estaria ali, uma vigilância constante, revezando-se entre si para que aquela pedra não fosse arrancada de qualquer forma, se alguém conseguisse arrancá-la, pelo peso enorme que aquela pedra representava, e qualquer inviolabilidade fosse ocorrida naquela sepultura. deixando ali a escolta quando ele diz nesse verso, ou seja, ninguém pode retirar do interior daquela sepultura o corpo desse que blasfema, como eles assim expressavam sobre Jesus. A guarda ali estava postada e perante aquele sepulcro os soldados receberam uma ordem para que vigiassem aquele túmulo a todo instante e eles fixaram naquela pedra, a entrada do túmulo, uma corda, como diz alguns estudiosos, coberta de argila ou cera, na qual imprimia ali um selo oficial, um selo romano, dizendo para todos de maneira clara que ninguém poderia ousar romper aquele selo ou mover aquela pedra. Embora todos esses chefes religiosos e Pilatos estavam acreditando que a ressurreição era uma farsa, que a ressurreição era algo mentiroso, em que tudo isso era um conto em que realmente não aconteceu a ressurreição de Jesus, tudo isso estava testemunhando a objetividade de um túmulo vazio. Tudo isso estava mostrando que Jesus Cristo, estava apontando que Jesus Cristo realmente ressurgiu dos mortos. Romanos 8, 35 a 39 nos traz uma alegria inabalável. Romanos 8, 35 a 39 vai nos dizer para nós: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É essa verdade que deve exprimir o nosso coração, que deve encher-nos de alegria, por mais que as pessoas não acreditam no que nós professamos no nosso dia a dia, mas esse Deus, ele nos enche de esperança. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Embora historicamente eles tenham usado de toda força para nos separar do nosso Redentor, nada e ninguém é tão forte para nos separar daquele que nem a morte foi suficiente para contê-lo. Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada. Confie, meus irmãos, no poder de Cristo para te salvar. Confie no poder de Cristo para te resgatar dos braços da morte. Confie no poder de Cristo para te conduzir até o triunfo, que é a morada eterna com Cristo Jesus. Confie nele, porque na sua vinda e nos últimos dias, no último dia, estaremos cheios de um tremendo sentimento de alegria, de júbilo, de adoração e ações de graças, conforme nos mostra Apocalipse 5, 9 a 13, que diz que todos os redimidos cantarão um novo cântico diante do Cordeiro, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, de toda língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhares de milhares de milhões, com grande voz, diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças, e ouvir toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. Esse será o grande dia em que todos nós estaremos diante do nosso Cordeiro, aquele que nos remiu, aquele que nos lavou, aquele que nos regenerou, aquele que nos santificou e nos levará para viver eternamente com Cristo Jesus. Estaremos todos jubilosos, exaltando o nosso Criador, toda a terra, milhões de milhões, milhares de milhares, perante o Cordeiro Jesus Cristo, dizendo: digno és o Cordeiro que foi morto, mas que ressurgiu dos mortos. Creia na promessa da volta de Jesus Cristo. Não parece demorada a morte de Jesus Cristo, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, como nós lemos. Anele pela volta de Cristo, meu irmão, minha irmã. Ore pedindo para que Deus venha depressa para o resgatar para sempre e morar eternamente com o seu Salvador. Amados, quero concluir esta mensagem valendo-me das palavras de Gregório de Nazianzo, que ele mostra-nos muito bem o quão significativa a morte de Cristo foi. Ele dizia sobre Jesus Cristo: Jesus Cristo não apenas ora, mas Ele também ouve as nossas orações. Jesus Cristo não apenas chora, conforme nós vemos nas Escrituras, mas Ele traz conforto para secar as suas lágrimas. Mesmo perguntado onde Lázaro foi colocado, pois ele era um homem, Jesus demonstra seu poder como Deus ao ressuscitá-lo. Comprado por um preço barato, 30 moedas de prata, mas redime o mundo com um preço inestimável, o seu próprio sangue como o Cordeiro. Ele está em silêncio, embora seja a palavra de Deus e seja proclamada pela voz do que clama pelo deserto. Ele é levantado e pregado no madeiro, mas pela árvore da vida Ele nos restaura. Na verdade, Ele salva até mesmo o ladrão crucificado na cruz. Ferido, Ele cura. E ao ser pregado na cruz, Ele restaura a vida. Transforma a amargura em doçura e por sua morte destrói a morte, abrindo as portas celestiais e revelando o poder da ressurreição. Assim, Ele nos oferece esperança, vida e promessa de retorno para julgar todos os seres humanos. Fecha-se as palavras de Gregório. Portanto, não fique ao lado dos inimigos da cruz de Cristo, pois conforme aprendemos, eles revelam a sua inimizade contra o Senhor Jesus Cristo, contradizendo as suas promessas nos versos 62 a 64, 62 a 64, e em segundo lugar, eles revelam a sua inimizade contra Cristo, opondo-se ao seu poder. E a história já nos deu provas suficientes de que aqueles que se exaltam contra o glorioso Cristo serão humilhados, mas aqueles que se humilham perante a sua majestade serão exaltados. Portanto, entregue sua vida inteiramente a Cristo agora e viva para Ele. Viva somente para o Senhor Jesus Cristo, pois a sua palavra diz que tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Pela ressurreição de Cristo, a morte perdeu seu aguilhão. Por sua ressurreição, Ele ressurgiu dos mortos, Ele destruiu a morte e trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Que Deus o guarde com a sua poderosa mão e que você viva inteiramente para a glória do nosso Salvador.